Glória a Deus, muito boa noite, como é bom estar aqui com você na nossa terceira celebração aqui no Campo Sul da Terceira Igreja. Já tivemos duas celebrações muito abençoadas hoje pela manhã, e essa é a nossa terceira celebração. Ao mesmo tempo estamos tendo celebrações lá em Águas Claras e no Campus Norte também. Então um domingo intenso e abençoado por Deus, pela graça de Deus aqui na nossa igreja. Você que está chegando agora é muito bem-vindo. Meu nome é Pedro, sou um dos pastores aqui da Terceira, e hoje tenho a honra, o privilégio e a responsabilidade também de compartilhar da palavra de Deus com você. Mas antes de entrar na nossa série de mensagens, no texto que nós temos para essa noite, para a nossa reflexão de hoje, eu quero compartilhar um pouco mais com você a respeito do nosso movimento aqui de Páscoa. Você viu aí no vídeo das comunicações um pouco das ações que nós teremos. Já estamos falando há algum tempo do nosso kit de Páscoa, o kit O Amor Faz. Nosso movimento de Páscoa nesse ano se chama O Amor Faz, Jesus Fez. E nós queremos nos inspirar no exemplo de Jesus, que mostrou para nós que amar é mais do que ter um sentimento, é mais do que dizer palavras de amor, mas é fazer, é demonstrar na prática esse amor. Como ele fez? Ele veio dos céus à terra, ele viveu uma vida de servo, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, ele deu a sua vida por amor. E nós queremos demonstrar também o nosso amor, o amor de Deus em nós, por meio das nossas ações em favor do próximo. Então aí, no kit O Amor Faz, você vai receber, se você adquirir esse kit, nós estamos já vendendo esses kits para que sejam retirados mais perto da Páscoa. Você pode passar ali fora, temos voluntários preparados para te dar todas as informações. Se você quiser já deixar pago o número de kits que você quer levar, porque a ideia é que você leve esses kits para a sua casa e então distribua numa ação que nós estamos chamando de ação invisível, porque a ideia é que você não apareça, só Jesus apareça. Você distribui esse kit para os seus vizinhos, para os seus amigos de trabalho, enfim, para as pessoas do seu prédio, do seu condomínio. E então nesse kit nós temos um cartaz com uma mensagem a respeito do plano de salvação, do evangelho. Nós temos uma carta, como uma carta escrita pelo próprio Jesus, uma carta de amor por aquela pessoa. Temos um adesivo também com a identidade visual da nossa campanha, essa mão, a mão de Jesus perfurada, formando um coração. Tudo isso vem dentro de uma sacola e nós ainda encorajamos você a incluir aí um presente. Quem sabe você é alguém que cozinha bem, você faz um bombom, um brownie, um negocinho assim para adoçar a vida da pessoa no domingo de Páscoa, né? E aí você coloca lá junto na sacola o que você quiser dar também para o seu vizinho, quiser dar só o kit também pode. E aí você entrega então, você pode adquirir quantos kits você quiser, mas é importante que você faça logo a reserva para que a gente possa preparar e produzir na quantidade certa, ok? Juntamente com essa ação, nós temos uma ação que precisa da sua ajuda, do seu apoio, do seu engajamento, que é a montagem desses kits. Porque no final de semana da Páscoa, nos dias 20... Na verdade, na semana inteira da Páscoa, nós teremos uma série de ações, mas nós queremos que esses kits estejam prontos para serem levados pelos membros da igreja, então distribuir. Aí você fala assim, poxa, mas eu vou pagar pelo kit, eu vou comprar o kit, ainda tenho que vir montar o kit. Bem-vindo, isso é ser igreja. Você monta e depois paga e leva embora, né? O kit que você mesmo montou, tá bom? Mas é porque para produzir esse kit tem um custo, né? Gráfico e tudo isso, dos materiais, mas nós precisamos preparar 5 mil kits, que é a estimativa que nós estamos fazendo de que distribuiremos ao longo desses dias de Páscoa. Então, nos dias 20, 21 e 22 de março, agora, essa semana, lá no Campus Norte, nós teremos a pré-montagem desses kits. Esse material vai ficar pronto, mas ele precisa ser organizado, montado. Então você está convidado a participar lá no Campus Norte, nesses 3 dias, da montagem dos kits. Além disso, temos outras ações nas quais queremos convidar você para se envolver. Ações em Santa Maria. Lá em Santa Maria, Santa Maria é uma das cidades, uma das regiões administrativas aqui do DF, com maior precariedade de condições de vida, com baixa renda e com outros problemas sociais. Nós escolhemos então Santa Maria para focar nossas ações de cunho social e também evangelístico nesses dias de Páscoa. Fizemos uma parceria com uma igreja local que vai nos apoiar, que vai também se envolver nessas ações e, muito importante, que vai também cuidar das pessoas que nós vamos alcançar para Jesus, não é verdade? Porque para muitas delas seria difícil vir para a nossa igreja pela distância, mas há uma igreja local séria, responsável, comprometida com Deus, com Jesus. E então, juntamente com essa igreja, faremos essas ações do dia 26 ao dia 30 de março. Então, essas ações São vários, vou explicar rapidamente aqui para você, mas você pode também obter mais informações pelo site terceira.org.br/páscoa, ok? Mas no dia 26 de março nós iniciamos com a montagem e entrega do kit higiene. E para esse kit nós precisamos também de doações. Então esse é o kit diferente do kit que eu falei agora há pouco, que é o kit que você vai dar de presente para o seu vizinho. Esse é o kit de higiene infantil que nós vamos entregar lá em Santa Maria. Ok? Então esse kit, para a composição desse kit, você pode trazer agora, já a partir desse domingo até o dia 25 de março, próximo domingo, escova de dente, pasta dental, fio dental, shampoo, condicionador, sabonete e ou desodorante. Então temos um espaço ali fora adequado para receber essas doações. E lembre-se, isso vai ser entregue para crianças. Então seria muito legal se você pudesse trazer esses produtos, aqueles especiais do supermercado, que são mais caros só porque são para criança. Sabe aquele que tem o personagem, a Turma da Mônica? Então, muitas dessas crianças nunca sonharam em ter uma pasta de dente temática, né? E para você talvez seja superficial, você poderia dar isso para seus filhos, ou já deu. Mas para essas crianças isso pode ter um impacto enorme. Então a gente quer montar kits específicos voltados para essas crianças que talvez nunca tiveram essa oportunidade. Então traga a sua doação desses produtos até o próximo domingo em todos os nossos campos, em todas as nossas celebrações, para que a gente possa montar esses kits lá no dia 26 e no mesmo dia faremos a entrega desse kit para as crianças lá em Santa Maria das 16 às 20 horas, ok? Então esse é o nosso programa do dia 26. No dia 27 nós teremos a nossa ação invisível. A ação invisível em que você vai entregar os kits que você adquiriu para os seus vizinhos e amigos, mas também uma ação de intervenção urbana na madrugada pelas ruas de Brasília. Por que de madrugada? Para que a gente não seja visto, porque a gente quer que só Jesus seja visto, que ninguém saiba quem é que fez, por que fez, só por amor a Jesus mesmo, por amor às pessoas. Então nós vamos espalhar pelas ruas de Brasília essa identidade visual da nossa campanha. Isso vai aparecer no gramado lá da esplanada, não conta para ninguém, é surpresa. E a gente vai espalhar isso de outras maneiras também criativas pelas ruas de Brasília. Nós queremos mobilizar 100 pessoas, pelo menos, que se envolvam nessa ação na madrugada do dia 27, das 3 às 4 e meia da manhã, e Brasília vai acordar com uma mensagem de amor e de esperança em Cristo, amém? Vai ser incrível. Nesse mesmo dia 27, veja que é intenso, né? Uma semana de Páscoa para realmente revolucionar a nossa cidade. No dia 27, nós queremos fazer a ação também Levando a Luz. Que ação é essa? É uma ação por meio da qual nós levaremos lâmpadas. Olha a coisa mais simples, né? Levaremos lâmpadas também lá para Santa Maria. Todas essas ações de caráter social serão focadas numa região lá de Santa Maria. Então, levaremos lâmpadas. Você vai passar numa loja de material de construção, de materiais elétricos, enfim, e você vai adquirir quantas você puder. E com essas lâmpadas, nós vamos passar das 5 às 7 da noite, 5 da tarde às 7 da noite nesse dia, com pelo menos 30 voluntários, trocando as lâmpadas queimadas das casas das pessoas, ou instalando lâmpadas se a pessoa nem tem lâmpada lá, ok? E a gente constatou isso, muitas e muitas dessas famílias não têm iluminação em casa, têm a instalação elétrica, mas estão com lâmpadas quebradas há muito tempo, não tem dinheiro para comprar uma lâmpada, né? Às vezes você fica com a lâmpada queimada meses, se você é parecido comigo, né? Naquela do lavabo, né? Que quase não usa, e aí fica lá meses, mas é só porque você esquece de comprar, né? É porque você vai no supermercado e não lembra e tal. Mas no caso deles, muitos é porque realmente não tem condição de comprar uma simples lâmpada. Então queremos te encorajar a participar também dessa ação. No dia 28, respira fundo, tem mais. Dia 28 é a nossa ação de saúde. Profissionais da área de saúde farão atendimento das 9 da manhã até as 19 horas. Se você é voluntário da área de saúde, é médico, enfermeiro ou outro profissional da área de saúde, pode e quer disponibilizar o seu tempo, seu voluntariado, você pode também se inscrever. Para todas essas ações, você pode se inscrever aqui fora, temos pessoas para fazer sua inscrição, ou também pelo site terceira.org.br/páscoa, ok? Então, ação de saúde, dia 28. Dia 29, a ação chamada A Hora da Sopa, distribuição de sopa e visitação das casas das famílias, ok? 50 pessoas, pelo menos, para essa ação, a partir das 20 horas, e seremos liderados pelo RUA, que é um dos nossos ministérios aqui do Goendu, da nossa agência de missões, que já faz um trabalho parecido nas ruas de Brasília, na rodoviária, enfim. Você pode também participar com eles dessa ação. No dia 30, estamos terminando, dia 30 é o dia de reforma. Esse é um dia aberto a todos. Nós vamos passar pelas casas oferecendo pequenos reparos, pintura, conserto de encanamento e coisas assim. Se você sabe fazer isso ou pode ajudar com isso, oferecendo material, mão de obra, enfim, conhecimento, qualquer pessoa pode fazer parte dessa ação a partir das 8 horas da manhã do dia 30. E por fim, nesse mesmo dia, dia 30, nós teremos uma celebração especial com toda a comunidade. Também é aberta a todas, uma celebração a partir das 19 horas com toda a comunidade. Esqueci de falar uma coisa, no dia 28, no dia da ação de saúde, teremos também uma turminha do Play, os personagens aqui do Play, nosso Ministério Infantil, estarão lá para fazer uma celebração especial para crianças da comunidade lá onde nós estaremos atuando, ok? Então, é muita informação, né? Muitos desafios, muitas coisas, mas você pode se engajar e participar. Você talvez não possa fazer tudo ou participar de tudo, mas todos nós podemos fazer alguma coisa, não é mesmo? Todos nós podemos participar de alguma forma, e com essa unidade da igreja em prol dessa causa de fazer Jesus conhecido, de levar o amor de Jesus na prática para essas pessoas, nós causaremos um impacto enorme nesses dias. Eu quero te encorajar a orar sobre isso, mas a participar disso conosco, amém? Vamos juntos? Ok, vamos seguir então e vamos entrar na nossa, no nosso assunto de hoje, que é esse assunto, né? O amor faz, Jesus fez. Queremos, nessa segunda mensagem da série, que começamos no domingo passado, pensar sobre a ideia de que o amor serve. O amor serve. Na semana passada falamos que o amor completa. E estamos olhando para um texto que está em Filipenses, no capítulo 2, um texto tão rico e tão inspirador. Muito provavelmente um texto que era usado pela igreja primitiva como um hino, como uma canção. Tamanha a poesia, a beleza e a profundidade das palavras aqui do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E lemos na semana passada todo o trecho de Filipenses 2, do primeiro versículo até o verso 15. E hoje nós queremos nos concentrar apenas em dois versículos, o 3 e o 4. Focamos na semana passada no primeiro e no segundo. Se você perdeu a celebração, pode assistir lá no YouTube durante a semana, mas hoje queremos continuar olhando para esse texto e focando especificamente nos versos 3 e 4. E essa carta, de maneira geral, e essa passagem são tão inspiradoras porque o apóstolo Paulo, talvez você conheça a história, nesse momento da vida em que ele escreve essa carta aos Filipenses, ele está preso. Ele está numa prisão romana e ele escreve a carta que é conhecida como a Carta da Alegria. A carta aos Filipenses é uma carta que enfatiza em vários momentos a alegria da vida do cristão, do discípulo de Jesus, uma alegria que não depende de circunstâncias, afinal ele estava preso e está falando sobre alegria, está cheio de alegria no seu coração e transborda em alegria, especificamente nessa passagem do verso 1 ao verso 15, quando ele exalta a pessoa e a obra de Jesus. Ele exalta quem Jesus é e o que Jesus fez por amor a nós, se humilhando e abrindo mão da sua posição de glória nos céus, à destra do Pai, e vindo até nós, vivendo uma vida de servo. E é sobre isso que nós queremos falar hoje, sobre esse amor que serve. Jesus fez isso não apenas para que nós pudéssemos ser alvos desse amor e desse serviço, mas para que nós pudéssemos seguir o exemplo dele e fazer o mesmo. Por isso, se o amor de Jesus está em nós, esse amor precisa resultar em ações práticas de serviço ao próximo. É por isso que nós estamos fazendo toda essa mobilização na Páscoa. Não estamos fazendo isso para que outros nos reconheçam. Afinal, faremos muitas dessas ações de maneira invisível, na madrugada, sem que o nome da igreja apareça, sem que o nosso nome seja publicado em lugar algum. Nós queremos que o nome de Jesus seja exaltado, amém? Queremos servir porque Ele nos serviu. Queremos fazer segundo o exemplo dele. Então, lá em Filipenses 2, nos versos 3 e 4, nós lemos assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Interessante que esse texto foque tanto na necessidade que nós temos de abrir mão de nós mesmos, de renunciar ao nosso próprio eu para termos a condição de olhar para a necessidade do outro, para o interesse do outro, para as preferências do outro. Por que será que essa ênfase é tão forte nas Escrituras? Jesus fala sobre isso quando ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele diz em outra ocasião: aquele que quiser ganhar a sua vida deve perdê-la. Por que que o Evangelho é tão focado na renúncia do eu, porque de fato o nosso maior obstáculo e impedimento para servirmos o outro, para enxergarmos o outro, para amarmos o outro, para cuidarmos do outro, somos nós, não é o outro. Às vezes nós olhamos para pessoas que nós consideramos difíceis, não muito amáveis, não muito, nem mesmo merecedoras, talvez, segundo os nossos parâmetros, do nosso amor e do nosso serviço, e nós justificamos a nossa omissão em servir essas pessoas e amar essas pessoas pelos erros deles, delas. Ah, eu não faço porque eu já fiz tantas vezes, e o que essa pessoa fez em troca, o que ela me deu em troca, o que a maneira de retribuir foi só me dando patada e me ofendendo ou sendo indiferente. Nunca recebi nenhum muito obrigado. Às vezes dentro da família isso acontece, né? A mãe ou o pai que faz tanto pelos filhos e só recebe a porta do quarto batendo, em malcriação, às vezes, rebeldia, desobediência. E às vezes o coração vai ficando duro. Às vezes a gente vai chegando num ponto em que a gente se questiona, se pergunta: será que vale a pena amar? Será que vale a pena servir? Porque parece que o que eu recebo em troca não é muito estimulante, não me encoraja a seguir servindo e amando. Mas sabe, o verdadeiro amor, diz o mesmo apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 13, 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É um tipo de amor diferente do amor que o mundo está acostumado a conhecer e a ver e a falar a respeito. Um tipo de amor que não pode ser experimentado pela nossa própria força ou capacidade humana, mas é um tipo de amor que vem de Deus. E é o tipo de amor que Jesus exemplificou, demonstrou de maneira prática, por meio do seu serviço a nós. Então o apóstolo Paulo vai dizer: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses. E parece que Paulo sabia do que estava falando, porque ele viveu uma experiência pessoal em que ele teve que abrir mão dos seus interesses, das suas ambições egoístas, da sua posição, do seu status, do seu reconhecimento público, ou do reconhecimento público que os outros davam a ele, expressavam a ele por causa da sua posição como fariseu, como mestre da lei, como cidadão romano, como alguém que era reconhecido, aplaudido, admirado pelo seu conhecimento, pela sua liderança, pelo seu zelo em relação à lei de Deus, à lei judaica. E agora Paulo está dizendo: ei, eu descobri um outro jeito de viver, que não tem a ver comigo, não tem a ver com os meus interesses, com as minhas preferências, com o que eu quero, com o que os outros podem me dar, mas tem a ver com abrir mão de tudo isso em prol do outro. Tem a ver com servir o outro, assim como Jesus me serviu e nos serviu. E eu quero compartilhar com você hoje 3 passos bem práticos para que nós possamos viver esse amor que serve. Passos para praticar o amor que serve, porque se Jesus fez isso, se Jesus nos serviu por amor, é isso que Ele espera que nós façamos em relação ao nosso próximo, amém? E que nós como igreja possamos expressar isso, não nesses dias que antecedem a Páscoa, em que nós estamos intencionalmente pensando a respeito disso, falando disso, mas como um estilo de vida permanente, como a nossa vida que reflete a vida de Jesus que está em nós. Quais são esses passos então que eu enxergo aqui nesses dois versículos? Primeiro, decida sacrificar seus instintos egoístas. Já começa com o pé na porta, né? Decida sacrificar, fazer morrer seus instintos egoístas. Aí você diz: quais instintos egoístas? Esses mesmos que você tem, que eu tenho também. Eu não quero te ofender nessa noite, nem fazer você se sentir mal a respeito de si mesmo, mas se nós formos bem sinceros uns com os outros, estamos em família aqui, não tem ninguém assistindo pela internet, brincadeira, tem sim, mas você também que está assistindo pela internet vai se identificar com isso. Eu e você temos uma inclinação natural, não precisamos ser treinados para isso, ensinados a isso, nós temos uma inclinação natural ao egoísmo, não é verdade? A ambicionarmos coisas que nos favoreçam. Ou alguém naturalmente não quer o seu próprio bem. O normal, o natural, o esperado é que cada pessoa pense primeiro em si mesmo. E quando nós encontramos uma pessoa dessas iluminadas, dessas que parece estar muito à nossa frente, dessas que parece ter um tipo de relacionamento com Deus, a respeito do qual nós só ouvimos falar nas páginas das Escrituras, pessoas que são tão desprendidas, pessoas que não se apegam a si mesmas, ao seu conforto, aos seus bens, ao seu dinheiro, à sua própria vida, e estão o tempo todo abrindo mão de si mesmas para servir outros, de imediato nós somos impactados por essas pessoas, pelo exemplo delas. Por quê? Porque isso não é normal, porque isso não é o esperado, porque isso não é o natural. O natural é a ambição egoísta. O natural é nós sermos pessoas inclinadas a buscar aquilo que nos agrada mais, nos satisfaz mais, nos proporciona maior conforto, maior sucesso, maior reconhecimento, segundo os padrões deste mundo. E por isso ninguém precisa ensinar uma criança a ser egoísta. Ela quer o brinquedo só para ela, pronto, acabou. Ela não precisa ser treinada para tomar conta do que é dela. Ela precisa ser ensinada e treinada a abrir mão do que é dela para emprestar para o amiguinho. Por quê? Porque a natureza humana dá conta disso. A natureza humana pecaminosa, inclinada para o que é mal, dá conta de nos preparar para viver esse estilo de vida, de ambições egoístas. É por isso que tem que ser radical a abordagem. A abordagem não pode ser: olha, se esforce para eventualmente, se possível, quando você tiver afim, né, abrir mão, talvez, daquele seu direito, que você tem o direito de ter, mas se possível, faça a gentileza de olhar para o seu próximo também. Não, nós precisamos ser um pouquinho mais radicais e firmes nisso, no sentido de sacrificar, de fazer morrer, de aniquilar por completo, pela graça de Deus, não pela nossa força, mas pela graça de Deus, a nossa inclinação a cultivarmos ambições egoístas. É por isso que Paulo fala: nada façam por ambição egoísta ou vaidade, nada. Não algumas coisas ou outras, mas nada. Porque se isso toma conta do nosso coração, ou continua tomando conta do nosso coração, como já é a nossa inclinação desde o nascimento, então nós somos incapazes de viver o estilo de vida de servos que Jesus nos chama para viver. Nós precisamos sacrificar esse instinto egoísta. Veja que o texto não nos diz que nós não devemos ou não podemos ter ambições. O que o texto nos diz é que nós não devemos fazer nada por ambição egoísta. Falamos disso não muito tempo atrás, numa mensagem aqui na igreja, a diferença entre ambição e ambição egoísta. A Bíblia não condena a ambição necessariamente. Ambição num sentido simplesmente de querer crescer, de querer progredir, de querer fazer melhor do que faz, de querer ter um desempenho melhor, profissional, acadêmico, enfim. Essas são boas ambições, se canalizadas para a maneira certa, para o jeito certo e para a motivação certa. Pela motivação certa, que é a glória de Deus e a bênção do próximo. Não é errado necessariamente você ter esse tipo de desejo, de ambição. Aliás, Jesus veio à Terra com uma missão extremamente ambiciosa. Em 3 anos de ministério, salvar a humanidade. Já pensou nisso? Que plano de negócio seria recomendado, né? Se alguém viesse para te apresentar na sua empresa, na sua área de atuação profissional: olha, eu tenho um plano aqui, não é muito ambicioso não, é bem humilde na verdade, né? Bem tranquilo, metas bem tangíveis. Quando Jesus vem ao mundo, ele vem com uma missão extremamente ambiciosa, e ele cumpriu integralmente a sua missão. Ele fez o que ele veio fazer, e ele na cruz disse: está consumado, eu vim para fazer e fiz. Agora, em algum momento a ambição de Jesus era egoísta ou foi egoísta? Claro que não, custou a vida dele. Ele fez por amor, ele fez pelo outro, ele fez por nós, quando ainda éramos seus inimigos, ele morreu por nós. Em João no capítulo 15, verso 13, diz, próprio Jesus diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E o detalhe é que ele deu a vida dele enquanto ainda éramos seus inimigos, para que um dia pudéssemos nos tornar amigos. Ou seja, não há amor como o de Jesus, não há exemplo maior do que dele. Por causa dele, por amor a ele, pela graça dele, nós somos desafiados a sacrificar também os nossos instintos egoístas, abrir mão da nossa vontade, ainda que seja aparentemente boa, inofensiva, mas abrir mão daquilo que diz respeito só a nós, das nossas vaidades, das nossas preferências, do nosso orgulho,
para que a gente possa olhar para o outro. Muitas vezes nós servimos em ministérios na igreja, há pessoas que até na igreja buscam posições, ministérios, cargos, para que possam ser vistos, para que possam ser aplaudidos ou receber algum tipo de reconhecimento. Nós deveríamos buscar aquelas posições menos vistas, mas que melhor podem abençoar outros, melhor podem glorificar a Deus. É assim que a gente contribui para o crescimento da igreja e para o serviço do nosso próximo, sacrificando nossas ambições egoístas. Eu me lembro muito da minha infância, de várias conversas meio tensas do meu pai com a minha mãe, ou, enfim, deles dois, a respeito de me enviar ou não para torneios de judô. Eu fui atleta de judô, não parece, né, mas faz muito tempo, até os meus 20 anos fui atleta de judô, dos 6 aos 20, e viajei bastante no Brasil e fora também para competições, para torneios, e tinha a pretensão naquela altura de ser atleta mesmo, profissional. E era uma época, hoje ainda é muito assim, mas naquela época era ainda mais, não havia muito apoio, incentivo para o esporte aqui em Brasília, por parte de quem deveria promover e apoiar, e então os pais tinham todo o custo de manter seus filhos treinando e tendo acesso aos equipamentos e à alimentação e a treinos, e também às viagens. Mesmo que você viajasse representando Brasília ou até o Brasil, era você que tinha que pagar pela sua viagem para aquela competição. Eu lembro muitas vezes dos meus pais conversando intensamente, argumentando e fazendo cortes no orçamento e se sacrificando, deixando de viajar de férias, deixando de fazer outras coisas para que eu pudesse viajar para torneios e para competições. Acho que foi por isso que meu pai ficou tão triste quando eu decidi não ser atleta mais. Mas ele superou, graças a Deus. E era muito, muito interessante, porque eu, criança, não tinha dimensão do que aquilo significava, mas hoje, olhando para trás, eu penso o quanto eles abriram mão de coisas que poderiam beneficiá-los, do conforto que eles poderiam ter tido, para que eu tivesse oportunidades que eles consideravam importantes para mim. E pais e mães sabem bem do que é isso, sacrificar suas ambições em prol de sonhos e projetos dos filhos. Nós, filhos, precisamos aprender um pouquinho mais a respeito disso. Mas mesmo na faixa etária ou na fase de vida que você esteja, a nossa tendência é sempre voltar às nossas ambições egoístas, e precisamos, por isso, pela graça de Deus, sacrificá-las, entregá-las aos pés da cruz e dizer como Jesus fez: eu quero fazer também. Amém? Em segundo lugar, decida promover os outros em lugar de promover a si mesmo. Você vai ver que nos nossos três passos aqui de hoje, nós vamos voltar às mesmas ideias centrais, porque é a ênfase do texto de hoje. Paulo, na sequência do verso 3, ele diz assim: considerem os outros superiores a si mesmos. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas considerem os outros superiores a si mesmos. Interessante aqui que Paulo não diz assim: olha, o outro é superior a você, então trate-o como ele merece. Sabe? Não é isso que Paulo diz. Paulo não nos coloca para baixo, para que nós tenhamos uma péssima autoestima, para que nós olhemos para as outras pessoas de baixo para cima, para que nós tenhamos uma posição diminuída, humilhada, sabe, para nos sentirmos piores, porque somos inferiores a outros. Ele não diz isso, ele não diz: vocês são piores, vocês são inferiores, e por isso vocês têm que tratar os outros com mais honra, porque eles são melhores que vocês. Não, ele nos convida a uma decisão intencional, de que ainda que nós não vejamos o outro como superior, nós decidamos colocá-lo numa posição superior. Ainda que aos olhos do mundo você esteja numa posição superior, seja pela sua condição social, pela sua condição financeira, pela sua posição profissional ou acadêmica, ainda que aos olhos de todos você tivesse todas as razões para se sentir e se considerar superior às pessoas ao seu redor, o que Paulo nos chama para fazer como discípulo de Jesus é nos considerarmos inferiores, nos colocarmos na posição de servos para que os outros sejam promovidos e não nós. Que desafio impressionante, mas que bênção é viver assim. Que liberdade nós experimentamos por vivermos dessa maneira. Nós deixamos de ter aquela pressão de impressionar os outros, de ter que fazer as coisas para que os outros vejam, para que os outros nos elogiem, nos aplaudam e comentem a respeito do nosso desempenho maravilhoso. Nós simplesmente nos colocamos na posição de promover o outro. Não estamos preocupados com a nossa autopromoção, estamos preocupados com a promoção do próximo. E a melhor maneira de vencer aqueles instintos e ambições egoístas, a respeito dos quais falamos agora há pouco, é promovendo outras pessoas, é buscando a honra do outro e não a nossa, é fazendo coisas que vão destacar o outro, sem que nos vejam, sem que nos aplaudam, é usar a nossa plataforma, a influência que Deus nos deu, para que outros possam se colocar sobre ela e serem honrados. É para isso que nós somos chamados. Paulo diz: considerem os outros superiores a si mesmos. E de novo a gente olha para Jesus e para o exemplo dele. Foi isso que ele fez o tempo todo. Ele colocou os outros para cima. Quem eram aqueles 12 homens? Quem eram aqueles primeiros seguidores antes de conhecê-lo? Aos olhos do mundo, ninguém. Pessoas com pouco ou nenhum valor, pouca ou nenhuma influência, nenhuma plataforma. Não eram blogueiros famosos, não tinham um Twitter com muitos seguidores, não eram celebridades no mundo da sua época. Mas Jesus pega aqueles homens, não os transforma em celebridades, mas ele dá o exemplo servindo aquelas pessoas e dizendo: agora vá, vão e façam o mesmo. Ele lava os pés deles, função que era restrita a escravos, e ele se coloca na posição de servo, de escravo, e ele dá o exemplo. Ele diz: eu fiz isso para que vocês façam o mesmo, porque o maior no reino dos céus é aquele que serve. Esse é o maior. Você quer ser grande aos olhos de Deus? Sirva. Você quer ser grande segundo os padrões de Deus? Se torne pequeno e faça com que os outros sejam promovidos. Isso é tão contrário à cultura na qual nós vivemos, é tão ilógico para os padrões desse mundo que dizem: ei, você tem que ser o melhor, você tem que ser o maior, você tem que fazer mais um curso e ter mais um título, você tem que ser promovido constantemente no seu trabalho e reconhecido e premiado pelo seu desempenho acima dos demais, você tem que ser isso e ser aquilo, porque o mundo é muito competitivo, e se você não se destacar e não for melhor do que os outros, mesmo que para isso você tenha que pisar neles, você tenha que passar por cima deles, então você não vai ser ninguém na vida. E o que Jesus nos chama para fazer é o contrário, e para deixar que os outros, se necessário, nos pisem. Ah, pastor, você está falando para eu dar uma de bobo, de ingênuo? Se necessário for, sim, qual o problema? Porque se a gente não estiver disposto a fazer isso por amor a Jesus e às pessoas, significa que ainda há ambição egoísta e vaidade no nosso coração, e um apego à nossa reputação. Mas eu te pergunto: como é que ficou a reputação de Jesus na cruz? Condenado como um criminoso, crucificado entre criminosos, nu, açoitado, ridicularizado com uma coroa de espinhos e um manto vermelho, numa ironia a quem se dizia rei. Como é que ficou a reputação de Jesus? Como é que Jesus se preocupou em manter a sua reputação naquelas condições? Ele não se preocupou de maneira alguma, ele nem pensou nisso, ele abriu mão disso no momento em que ele decidiu vir à terra, porque ele deixou a sua posição ao lado do Pai, de Deus, não deixou de ser Deus, mas deixou a sua posição na Trindade, no céu, na eternidade, para invadir o tempo e o espaço, para invadir a nossa história com a história dele, e fazer da nossa história um capítulo da história dele, para nos resgatar e nos redimir. Ele nos serviu, e tudo que ele diz para nós agora é: ame o seu próximo como a si mesmo. Consiga enxergar a dor do outro como você consegue enxergar a sua. Hoje de manhã o Rodrigo, pregando aqui na celebração das 11, ele deu esse exemplo, eu achei incrível, e é a pura verdade. Nós temos aqui na celebração, em todas as nossas celebrações, um momento de oração, de intercessão, e alguém, hoje foi a Monique, que fez isso com tanta excelência e paixão e amor por Jesus, sobe aqui com papéis, onde muitos de vocês escrevem seus pedidos de oração, domingo após domingo. E sabe o que acontece? Muitas vezes a pessoa sobe aqui, cheia de fé, com desejo de ver aqueles pedidos serem respondidos, e se identificando com aquela pessoa que escreveu aqueles pedidos, mas eu e você, muitas vezes, quando estamos sentados aí, e não foi o nosso dia de escrever alguma coisa naquele papel, nós passamos por aquele momento quase que com indiferença. Porque é diferente quando o pedido é o seu, não é mesmo? É diferente quando a dor está em você, quando o tumor está em você, quando o desemprego é do seu marido ou da sua esposa, quando a enfermidade é no seu filho. É diferente, mas sabe de uma coisa? Não deveria ser diferente, porque nós somos chamados para amar o próximo como a nós mesmos, E eu tenho certeza que você se ama, e se não se ama, precisa se amar. Jesus te ama, ame a você mesmo. Mas o normal é que nós nos amemos e até demais, e passemos a vida preocupados somente com as nossas necessidades, com os nossos interesses, com as nossas ambições egoístas, quando na verdade o que Jesus está dizendo é: ei, siga o meu exemplo, faça como eu fiz, abra um pouquinho mão do seu interesse, dos seus direitos, das suas vontades, e consiga enxergar e sentir a dor do outro, a dor do seu próximo, a dor do seu irmão na fé, e se colocar na condição dele. Nós somos chamados para isso, para promover o outro. Então, em nome de Jesus, quando você participar de um momento em que nós estamos intercedendo pelos pedidos de outras pessoas, talvez você nem as conheça, você nem sabe quais são aqueles nomes nos papéis, mas faça um esforço, um exercício de orar como se fosse você, porque somos uma só igreja, membros uns dos outros, e a dor de um é a dor de todos, amém? E nós vamos nos identificar com o sofrimento uns dos outros, e sorrir na alegria de uns para com os outros, mas também sofrer no sofrimento e na dor do outro, como se fosse nossa. Ame o seu próximo como a si mesmo, considere o outro superior a si mesmo, promova os outros em lugar de promover a si mesmo. Por fim, terceiro lugar, decida assumir a responsabilidade de cuidar do outro. Veja que vai ficando mais difícil. Primeiro você abre mão das suas ambições egoístas, depois você promove o outro em lugar de si mesmo, e agora você não só o promove, mas você ativamente assume a responsabilidade de cuidar dele. Ele foi promovido, você não, e você ainda vai lá servi-lo, você ainda vai lá cuidar dele, você ainda vai garantir que tudo esteja bem com ele. O texto termina, esse texto de Filipenses 2, a parte em que nós estamos nos concentrando hoje, versos 3 e 4, finalzinho do o verso 4, aliás, diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Percebe a repetição de Paulo? Sabe como ele está preocupado com esse assunto e está enfatizando a mesma ideia de diferentes maneiras? Abra mão da sua ambição egoísta, considere o outro superior a você, e agora cuide do interesse do outro e não somente do seu. Sabe, no ambiente de uma família, deveria ser assim sempre. E a igreja é uma família. Nas casas, nas nossas famílias, nos nossos núcleos familiares, pai, mãe, filhos, ou composição que tiver a sua família, em geral, deveria ser assim, um cuidando do interesse do outro. Muitas vezes os pais assumem naturalmente esse papel de cuidar dos interesses dos filhos, e como eu já dei o exemplo, muitas vezes abrem mão dos seus próprios interesses. Os filhos, às vezes, fazem isso pelos pais, meio raro, mas o fato é que no ambiente familiar saudável, essa deveria ser a normalidade, a regra, um cuidar do interesse do outro. Deveria ser assim na igreja também, precisa ser assim. Pela graça de Deus, na nossa igreja temos tantas histórias e testemunhos de pessoas que cuidaram não somente do seu interesse, mas do interesse do outro, que em muitos momentos abriram mão de coisas importantes para si, para poderem fazer em prol do outro. E esse é o exemplo de Jesus, mais uma vez. Essa foi a atitude dele, esse foi o exemplo dele, e é o que ele espera de cada um de nós também. Cuidar do interesse do outro, não somente do seu. Hoje, Andressa e eu tivemos uma conversa muito séria antes de vir para cá, porque eu precisei ensinar esse princípio bíblico para ela, como um marido que a ama e quer o melhor para ela. Eu fiquei sabendo que foi lançado o álbum de figurinhas da Copa do Mundo, e esse é um compromisso fixo que eu tenho a cada 4 anos, já há bastante tempo. E eu disse para ela: nós precisamos passar numa banca de jornal e procurar esse álbum. E ela falou: meu amor, nós estamos em construção, nós temos tantas despesas, precisamos comprar tijolo, cimento, você vai comprar figurinha da Copa do Mundo? E eu falei: você precisa cuidar dos meus interesses. Fazer como Jesus. E pela graça de Deus tivemos um momento maravilhoso em família e de casal, e eu estou com um álbum de figurinhas no meu carro. Eu só não tenho muitas figurinhas ainda, porque tinha acabado na banca, e só chega terça-feira, orem por mim, eu tenho 48 horas de ansiedade pela frente, mas pela graça de Deus, superarei. Se você tiver figurinhas repetidas, quiser doar para o seu pastor no final da celebração, Deus vai recompensá-lo. Sabe, assumir a responsabilidade de cuidar do outro. não assumir uma competição um com o outro, como tantas vezes acontece entre marido e esposa, entre pais e filhos, mesmo no ambiente da igreja, às vezes. Competição. Quem se dá melhor? Quem escolhe o programa na televisão? Quem escolhe o filme quando vão ao cinema? Uma competição. Quem é que lava a louça? Quem é que não lava a louça? Geralmente não tem competição para ver quem lava, é para ver quem não lava, né? Eu acho que a família ideal, aquela família que vai ser arrebatada, vai direto para o céu, é aquela que compete para ver quem lava a louça, né? É o ideal de família, a meta. Sabe? Competição não tem lugar, não há lugar para competição numa família saudável, não há lugar para competição no reino de Deus. Uma igreja não compete com a outra por pessoas ou por tamanho, por nada. Nós não devemos competir uns com os outros por posições, por ministérios, e assim como não devemos competir com ninguém por reconhecimento, por fama. Na verdade, devemos assumir responsabilidade em lugar dessa competitividade. 1 Coríntios 12, de 24 a 26, o apóstolo Paulo diz: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Esse é o padrão de Deus para nós, é viver essa unidade como um só corpo, uma só família, em que nós cuidamos uns dos outros, em que nós amamos uns aos outros. Eu queria te desafiar, para terminar essa mensagem de hoje, a assumir essa posição, a posição de cuidado. Já imaginou como nós podemos experimentar o que é ser igreja e revelar Jesus ao mundo, a Brasília e ao mundo, se cada um de nós decidir fazer dos seus recursos, do seu tempo, das suas oportunidades, da sua influência, um instrumento para abençoar o outro, um instrumento para cuidar do outro, um instrumento para promover o outro? Que tipo de igreja nós podemos construir? Que tipo de sociedade nós podemos construir, pela graça de Deus? Decida fazer de tudo aquilo que Deus já colocou nas suas mãos e ainda colocará uma oportunidade para honrar, para promover e para cuidar, não apenas de si mesmo ou dos seus, mas dos outros. Uma das grandes surpresas que nós teremos no céu, eu tenho certeza, é chegar lá e descobrir que pessoas que nós nunca conhecemos, cujos nomes jamais soubemos, terão alegria e gratidão por pequenas coisas que nós fizemos aqui, que as tocaram. Talvez do outro lado do mundo, como nós fazemos com os nossos projetos no Haiti, na Índia, na China, em tantos lugares. Não sabemos os nomes de muitas dessas pessoas, não sabemos a história detalhada de cada uma delas. Sabemos que há necessidades. E se há necessidade, e eu posso fazer algo a respeito, é o suficiente para que eu faça. Porque Jesus fez por mim, amém? Quero orar por você. Feche seus olhos por um instante. Eu sei que essa é uma mensagem desafiadora. É para você e é para mim também. Viver esse amor que serve não é algo que eu e você podemos fazer por nós mesmos. Nós não somos capazes de viver e demonstrar esse tipo de amor. E se você for totalmente sincero consigo mesmo e com Deus, provavelmente você vai precisar reconhecer que, assim como eu, você ainda tem ambições egoístas no seu coração, você gasta a maior parte do seu tempo, dos seus recursos, pensando em você e pensando na sua família, nas pessoas mais próximas, naqueles que já fazem parte daquele seu círculo de intimidade, de amizade. E veja, não há nada de errado nisso, não há nada de errado em prover para os seus, em cuidar dos seus. A questão é que nós somos chamados para aumentar esse círculo, para incluir mais pessoas nele, para servir incondicionalmente como Jesus fez, mesmo aqueles que, talvez segundo os seus padrões, não mereçam, não tenham feito nada por você, ou não possam fazer nada por você. Jesus morreu por eles também, Jesus fez por nós, quando éramos seus inimigos, e hoje podemos ser amigos de Deus, por causa do serviço sacrificial de Jesus. Você já conhece Jesus dessa maneira? Você já se entregou a Ele? Você já abriu seu coração para Ele? Tudo o que Ele fez foi por amor a você. E antes de orar por todos nós, para que sejamos pessoas que vivem esse tipo de amor, eu gostaria de orar especificamente por você que ainda não recebeu Jesus no seu coração. Você que reconhece o seu pecado, a Bíblia diz que somos todos pecadores, necessitados da glória e da graça de Deus, do perdão de Deus, para sermos reconciliados com Ele por meio de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele morreu para que você não precisasse morrer eternamente. E Ele te oferece vida plena e vida eterna, se você tão somente confessá-Lo como Senhor e Salvador da sua vida e o receber no seu coração. Você já fez isso? Gostaria muito de orar com você e por você nesse momento. Se você quer tomar essa decisão pela primeira vez, ou fazer isso depois de um tempo distante, por qualquer razão, você que se afastou dEle, você que se separou dEle e quer voltar, voltar para o relacionamento com o Pai, para a casa do Pai, gostaria de orar por você também. Eu gostaria de pedir toda a igreja para fazer essa oração em voz alta comigo, em apoio e solidariedade a essas pessoas que farão isso pela primeira vez. Se você puder, repita comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu abro o meu coração para Ti. Por favor, perdoa os meus pecados. Entra no meu coração. Muda a minha história. Me dá uma vida eterna ao lado do Pai. Amém. Ainda de olhos fechados, se você fez essa oração pela primeira vez, de maneira sincera, verdadeira, ou se você está fazendo essa oração declarando que quer retornar depois de um tempo longe de Deus, eu gostaria de orar especificamente por você, e para isso eu gostaria de te pedir que você levantasse uma de suas mãos, você mantivesse a sua mão erguida durante a oração, para que eu pudesse ver você e orar por você, apresentar a sua vida a Deus agora e abençoar essa sua decisão de se entregar a Jesus. Você que tomou essa decisão, pode levantar a sua mão agora e manter erguida durante a minha oração, para que eu possa orar por você. Você que nos acompanha pela internet, faça esse mesmo sinal. Eu não vou ver, mas Deus vê você. Ele vê a decisão do seu coração de se entregar a Ele. Amém. Glória a Deus. Você quer tomar essa decisão, mantenha a sua mão erguida. Pai querido, obrigado. E várias pessoas nessa noite abrem seus corações para Ti. Eu peço, Jesus, que o Senhor possa trazer novo nascimento e uma vida eterna ao Teu lado, dado o Teu Espírito Santo para habitar esses corações. Trazer perdão, restauração, esperança, fé, alegria, paz, que eles possam desfrutar da eternidade contigo, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode abaixar sua mão, ainda de olhos fechados, uma última oração, todos nós como igreja, para que nós possamos viver esse tipo de amor, esse amor que serve como Jesus. Se você deseja ser como Jesus, fazer como Jesus, servir as pessoas, se você reconhece que hoje muito da sua vida tem sido focado em ambições egoístas, você quer ter o tipo de amor que Jesus tem por nós, por você, e demonstrar esse amor com o seu estilo de vida, e quer assumir um compromisso hoje diante de Deus, eu quero orar por você também. Pode levantar a sua mão, se você quer tomar essa decisão, eu quero orar por você. Pai querido, hoje nós como igreja nos colocamos humildemente diante do Senhor para te pedir que pela tua graça, pelo teu amor, o Senhor nos ajude a vencer, a sacrificar essas ambições egoístas que muitas vezes dominam as nossas ações, os nossos pensamentos. Dá-nos humildade, dá-nos essa empatia para enxergar a dor e a necessidade do nosso próximo. E ajuda-nos a seguir o exemplo de Cristo Jesus, para promovermos e honrarmos outros, para servirmos e cuidarmos uns dos outros em amor, para que o mundo saiba que Tu és Deus, que o Senhor habita no meio do Teu povo. Nós Te adoramos, nós Te agradecemos e abençoamos Teus filhos e filhas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.